falando do programa SEMA nos bairros, uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente que vai realizar algumas ações, várias ações nos bairros, regiões aqui de Cascavel. Que ações são essas? Programação já começou? Quais são os próximos bairros? Fique aqui na CBN, você vai saber tudo isso e muito mais. E para a gente falar desse programa, recebendo aqui com muita satisfação a Olga Tchá, diretora do Departamento de Conservação Ambiental. Olga, bem-vinda à CBN mais uma vez, bom dia.
Bom dia, obrigada.
E você, ouvinte que nos acompanha, pode mandar a sua dúvida ou seu comentário para o nosso WhatsApp 459-9137-7533 ou ainda ali no nosso chat, na nossa transmissão do YouTube. Olga, o que é esse programa SEMA nos Bairros, que já começou, inclusive, com o calendário de ações lá na região norte de Cascavel, não é?
Isso. O SEMA nos Bairros, ele é um programa que vem com o intuito de promover educação e conscientização ambiental à população que está inserida naquela localização. Por isso que ela chama-se SEMA nos Bairros, né? Então, nós temos aí uma programação. Nós já fizemos a primeira edição no Cascavel Velho, em setembro, em agosto, e agora nós estamos lá no Floresta.
Lá no Floresta, qual é o balanço que vocês da secretaria fazem a avaliação das ações que foram feitas lá naquele bairro? Na verdade, o que foi realizado lá e o resultado disso?
Então, o SEMA nos Bairros, primeiro ele começa com um diagnóstico do bairro, né? Porque como ele acontece durante 2 dias, eu preciso ir com algumas ações muito pontuais, né? Então, eu tenho 2 equipes. Uma equipe que faz toda a parte operacional, que é a de limpeza, que é cuidar da parte do descarte, do corte de grama, roçadas. E uma outra equipe que vem junto explicando e fazendo essa parte da educação ambiental, com palestras, informações sobre o descarte irregular, que é crime e tudo mais, né? Então, ontem nós começamos e já fizemos bastante retiradas de resíduos. No diagnóstico, nós identificamos os pontos críticos daqueles bairros, né? A entrada do bairro, as nascentes, pontos em que realmente deixa o bairro feio, né? Tá ali, o pessoal vai descartando. Então, nós fizemos todo esse levantamento. Ontem foi feita uma retirada bem grande de resíduos daquela localização. Foi feito roçadas também nos pontos, nas praças, né? Perto dos postos de saúde, das escolas. Então, foi feito um trabalho bastante operacional.
Essa retirada de resíduos que você está explicando aqui para nós, isso configura uma espécie de mutirão de limpeza por parte da Secretaria do Meio Ambiente? Ou, na verdade, não é bem essa a intenção quando você fala de retirada de resíduos?
A intenção nossa não é levar o conceito de mutirão, né? Porque o mutirão você vai lá retirar tudo que está lá, né? E é como se estivesse enxugando o gelo, porque mutirão você sempre só está retirando. Nosso objetivo é ir lá fazer a limpeza dos pontos que já se encontram contaminados, já estão com o descarte ali, e depois conscientizar a população a não fazer mais isso, a não descartar mais de forma irregular, uma vez que o descarte irregular é crime. Então, nós vamos lá fazer essa retirada daquilo que já está no local. Ontem foi feita retirada de diversos pontos. Algumas pessoas que já sabiam que nós estaríamos lá, acabou até colocando também volumosos, né, materiais e descarte na frente da sua casa para ser retirada. Mas o conceito, o intuito do SEMA nos Bairros é mesmo levar essa conscientização de que ele não deve descartar os resíduos, né, na rua, na beira de nascentes, na beira nos terrenos baldios do bairro.
Bom, Olga, você disse há pouco que a ideia desse programa, num primeiro momento, é fazer um diagnóstico desses problemas ambientais nesta determinada localidade em que a secretaria está. No caso, então, do bairro Floresta, que foi esta ação realizada ontem, quais foram os principais problemas identificados naquela região?
Então, descarte irregular de volumosos, né? Encontramos muito animais mortos misturados com comidas, com roupas, com eletrônicos, com material de móveis, tudo acumulado num determinado lugar, ali acumulando ratos, baratas, né, mosquitos, tudo isso acaba gerando essa contaminação, né, até problema de saúde. Então, nós tiramos ali 18 caminhões de resíduos, né, foi um número bem impactante e muito triste, né? Não é nenhum número a ser comemorado, é um número realmente muito triste. Você vê que num único bairro você retirou toda essa quantidade de resíduos, né? Então, isso mostra que a população realmente precisa evoluir no sentido de dar a descartabilidade, dar o descarte correto, né? Dar o destino correto para esses volumosos que eles têm dentro de casa.
Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa definição de descarte correto, até para explicar algumas coisas à população cascavelense, mas realmente 18 caminhões em apenas um bairro de Cascavel, em um único dia de ação, é um alerta que precisa de uma atenção aí por parte da população, não é?
O que eu vejo assim, quando nós criamos o SEMA nos bairros, foi justamente com esse conceito. Começamos a identificar que era muito recorrente os pontos críticos, né? Sempre no mesmo lugar existia aqueles descartes, a gente estava indo lá toda vez limpando. Precisamos pensar, nós temos que mudar isso, não podemos ficar trabalhando com ações corretivas, nós temos que começar a trabalhar com prevenção. E como é que eu faço isso? Nós vamos lá, limpamos e aí ensinamos as pessoas que elas precisam manter. É mais ou menos o conceito de que você limpa a sua casa e você precisa manter a sua casa limpa, né, dando ali continuidade. E infelizmente nós começamos pelos bairros em que nós identificamos críticos, né, no sentido de ter mais resíduos descartados nas nascentes, nas entradas, nas baixadas, principalmente em pontos que são considerados até importantes para o bairro, porque é a entrada de bairro, né, é como se eu estivesse deixando na porta da sua casa aquele monte de resíduo ali. Então, é um número muito triste você observar isso, né? Que a população ainda não tem essa consciência de que eu estou sujando a minha casa, o meu quintal. Então, o SEMA nos bairros vem com essa proposta, né? De conseguir mudar isso, né? Então, como é que a gente faz? Vamos trabalhar a prevenção para que a gente tenha realmente uma cidade mais limpa, mais organizada. As pessoas precisam se tornar corresponsável por isso. Eles moram no bairro, o bairro é meu, então eu tenho que eu pertenço a isso, é o sentimento de pertencimento. Essa é a palavra que nós temos levado para os moradores dos bairros.
E aproveitando essa sua menção ao pertencimento, e o que eu vou falar aqui agora, claro, infelizmente é triste, mas a maioria das pessoas não se preocupa muito em saber para onde o lixo é destinado. Ele pensa assim: olha, fiz minha parte, o caminhão levou o lixo, agora não é mais problema meu. Essa retirada dos 18 caminhões, com todo esse material que foi recolhido no bairro Floresta, para onde foi destinado, para onde foi encaminhado?
Então, infelizmente, ele vai para o aterro, né? Chegando lá, a gente vai trabalhar, separar, fazer depois, né, uma trituração, demora, porque a gente não tem o equipamento todos para toda essa quantia, mas infelizmente vai para lá. Tá? Quando eu faço o descarte correto, quando eu agendo, quando eu levo um material antes de descartar no tempo e deixo ele ficar lá, né, se diluindo no tempo, eu dou a possibilidade de que a gente coloque isso num outro programa que nós temos no município, que é o Bem Reciclar. Então você tem lá um guarda-roupa, por exemplo, que ele está ainda em boa condição, em boas condições, mas você comprou um guarda-roupa novo. Então, quando você faz um agendamento, faz uma coisa mais programada, planejada, você dá condições para que uma pessoa que não tem esse guarda-roupa, ele consegue ter esse guarda-roupa. Nós vamos lá, buscamos, levamos nesse programa, eles arrumam o que precisam, dão uma nova vida a esse móvel e a gente doa. Então, nós conseguimos diminuir muito esse descarte no aterro, né? Até aí, quando ele fica, infelizmente, esses 18 acabaram indo para lá.
Até porque no aterro não tem a separação dos recicláveis, não é?
Não, não tem. Lá é só rejeito.
Isso. Eu queria que você explicasse também para nós, Olga, sobre aquela programação, aquele calendário, aquela possibilidade, melhor dizendo, dos moradores de Cascavel entrarem em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e fazer aquele agendamento para a retirada de resíduos sólidos, aqueles que não podem ser colocados ali no lixo convencional. Mas a gente sabe também da demanda da secretaria em justamente cumprir com esses agendamentos. Por exemplo, eu tenho então para fazer lá um descarte de uma mobília ou alguma coisa nesse sentido que eu não posso colocar no lixo convencional. Fiz lá o contato com a secretaria, mas o agendamento vai demorar e eu preciso me desfazer daquele material. O que eu posso fazer já que existe essa demanda e talvez a secretaria vai demorar um pouco para me atender?
Bom, o município ele tem três caminhos, tá? Três possibilidades. Ele pode contratar alguém, né, um freteiro, para levar esse material, e aí ele vai ter que levar lá no Ecoponto Manaus, porque a gente vai ter que olhar isso e a gente vai dar uma autorização para ele levar esse material para o destino, né, que é o aterro. E nós, quando nós olhamos esse material lá, nós já identificamos se ele pode ou não ser reciclado, né, ser reaproveitado, vamos dizer assim, tá? Então ele pode usar esse caminho, daí ele tem um custo, ele pode levar. O segundo, ele mesmo pode levar lá na Manaus e nós fazemos o mesmo processo de avaliação e damos também uma autorização para descarregar. Ou ele aguarda o município ir retirar de forma gratuita. Só que aí ele precisa aguardar, ele precisa fazer um agendamento. Quando a gente pede para o município fazer o agendamento, ele liga, a gente pede para ele separar, deixar na frente da casa dele no dia que nós... que ele tem um agendamento. Nós não falhamos no agendamento. Se nós marcamos lá, olha, vai passar no dia 2 de outubro, dia 2 de outubro vai passar lá. Mas aí ele tem que deixar lá na frente, na data, já acordada com o pessoal do Volumoso. E ele vai mandar uma foto também para verificar se o material que ele está colocando lá é o que nós recolhemos, né? Porque nós não recolhemos máquina de lavar, não recolhemos, né, geladeiras, recolhemos os Volumosos. Então, ele pode fazer esse trabalho. Nós oferecemos isso de forma gratuita. Mas, como você disse, né, Cascavel é um município grande, né, nós temos várias demandas, mas o nosso cronograma e a nossa rota tem funcionado muito bem. Tá?
No caso das caçambas, é uma possibilidade, caso a pessoa tenha um pouco de pressa para fazer essa destinação de algum objeto que ele queira se desfazer, ou ele precisa ter alguma atenção também, porque a caçamba, depender da empresa, talvez não faça o recolhimento de certos resíduos, né?
De qualquer forma, se ele deixar ali, eles vão ter que destinar isso para algum lugar, né? E se ele for destinar, aí você tem que olhar, esse caçambeiro ou esse freteiro, ele vai dar o destino correto? Porque você é corresponsável pelo teu móvel. Né? Então, assim, o fato de eu entregar para alguém não minimiza minha responsabilidade. Então, eu preciso saber, então, para quem que eu vou entregar, para onde ele vai levar esse material. Então, essa é uma pergunta que o município tem também que se fazer.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com a Olga Tiá, diretora do Departamento de Conservação Ambiental, explicando para nós sobre o programa SEMA nos bairros. Eu tenho aqui, Olga, a pergunta do Daniel. Quais bairros são compreendidos como região norte nesta ação? O bairro Riviera será incluído?
Uma parte do Riviera está sendo incluído, tá? Vai ser, tá vendo lá no Floresta e no Riviera também. Inclusive, lá no Riviera, nós estamos também com o programa do controle populacional, né, dos animais, também da castração. A gente já está aproveitando e o pessoal também está lá. Então, se você tiver também já um animal ali para, né, tá dentro para fazer a castração, aproveita, faz o cadastro e já está lá também junto, tá? Então, é Riviera e Floresta.
O que acontece depois da primeira visita das equipes no SEMA nos bairros? Essas equipes retornam depois de um determinado tempo para checar e averiguar se os trabalhos que foram realizados ali ainda estão permanentes, se houve uma mudança de comportamento, ou até mesmo para identificar algum mau hábito ou alguma irregularidade, algum crime ambiental, porque às vezes isso infelizmente acontece. Vem a secretaria, faz aquela determinada limpeza, mas aí no dia seguinte já tem lixo ali de novo. A secretaria faz esse trabalho de retornar numa segunda, numa terceira visita, que seja?
Sim, quando nós falamos de mudança de comportamento, ela não acontece assim de uma vez, né? Por isso que nós envolvemos nessa ação várias lideranças dos bairros. Então lá temos o presidente do bairro, nós temos o presidente da SIC Norte participando conosco, temos vários empresários junto, alguns vereadores que pertencem àquela região, para que também líderes religiosos, para quê? Para que eles fiquem falando constantemente da importância de você manter aquele espaço limpo. Olha, você é corresponsável disso, você pertence a esse bairro é seu, então você precisa, né, denunciar quando você verificar alguém fazendo um descarte irregular, você precisa denunciar, precisa chamar atenção. Então, essa comunicação com a população, ela tem que ser contínua, até as pessoas começarem a ter uma mudança cultural. Diante disso, nesse tempo, nós fazemos um monitoramento. A cada 10, 15 dias, o pessoal da nossa fiscalização passa nos pontos onde nós limpamos, onde afixamos uma placa lá de que é proibido fazer o descarte, né? Fazemos uma manutenção, molhamos. E se a gente perceber que está tendo, né, novamente, nós vamos estar chamando essas pessoas, identificando quem foram as pessoas que estão fazendo o descarte, nós vamos ter que começar a notificar.
Como está a questão dos resíduos eletrônicos ou lixo eletrônico?
Nós estamos com um ponto de um PEV lá, né? Um ponto de entrega voluntária de eletrônicos, tá? Então as pessoas têm lá dentro, é lá no salão comunitário do bairro. Então as pessoas que têm lá, né, algum eletrônico, queira descartar, aproveita e leva lá no salão comunitário que nós estamos com um ponto.
Em quais situações a devida legislação é aplicada, com as multas, com as notificações ou alguma coisa nesse sentido?
Bom, o descarte irregular, ele é crime, né? Ele é um crime ambiental, porque você contamina solo, contamina rios, né? Então, a gente tem isso em legislação para você poder notificar e, posteriormente, multar a população. Nesse momento, nós estamos fazendo um programa de orientação e vamos começar a notificar. Notificando, não houve mudança, nós vamos começar a multar. Tá, então, isso, né, isso acaba nos permitindo fazer isso. Acredito, não queremos chegar nesse ponto com a população, né, porque eu acho que não precisa. A gente precisa ter consciência de que a gente tem que mudar os nossos hábitos.
Olga, eu quero voltar num ponto que nós já conversamos, que é sobre o agendamento com a Secretaria do Meio Ambiente para o recolhimento dos resíduos sólidos, porque aqui cabe uma orientação que não foi falado anteriormente, que é quando houver esse agendamento, ligou lá, agendou o dia, só colocar o lixo no dia do recolhimento. Algumas pessoas, às vezes, primeiro colocam o lixo na frente, depois vão fazer o agendamento. Como acaba tendo uma demora para esse recolhimento acontecer, todo esse intervalo de tempo o lixo fica lá na frente. Isso configura crime ambiental, não configura?
Configura. É, quando você liga para fazer o agendamento, a primeira coisa que nós já perguntamos é onde que está esse resíduo, né? E aí nós já orientamos, olha, coloque somente no dia. É, mas já teve pessoas que colocou primeiro e ligou depois. A gente leva 30, 40 dias para chegar nesse local que está agendado. Se nós passarmos ali, vamos fazer uma verificação, a gente faz uma notificação. Porque deixou lá na frente é crime ambiental.
E isso acaba dando aquela falsa sensação de que a secretaria não está fazendo o recolhimento, mas na verdade foi muito mais uma irresponsabilidade, vamos colocar dessa forma, uma falta de atenção por parte do morador do que necessariamente da secretaria. Afinal de contas, é uma informação de conhecimento do público que a secretaria não recolhe imediatamente quando há o contato. Existe um agendamento, então fica essa orientação para todos os bairros de Cascavel, onde a nossa audiência alcança, para que você tenha resíduos a serem descartados por parte desse programa da secretaria, primeiro faz o agendamento, deixa o resíduo dentro do seu espaço, dentro do seu território, e só depois que o dia estiver definido, você faz essa retirada. Então fica essa orientação importante, porque configura o crime ambiental você colocar antes do dia.
Eu posso até fazer uma parte ali no seguinte, se você vai, por exemplo, quer descartar o teu guarda-roupa, você quer comprar um guarda-roupa novo, fica uma sugestão, né? Você já sabe que vai comprar um guarda-roupa novo, então você já agenda a retirada. Porque aí até você comprar esse guarda-roupa novo, você dá o tempo de você ir, olhar, tudo é o tempo que nós levamos para ir lá recolher. Porque senão você vai acabar comprando, montando e ficando com aquele móvel desmontado ali, às vezes incomodando dentro de casa. Então faz um planejamento antes, né? Já agenda conosco e você tem 30, 40 dias para você se prevenir, se preparar para a entrada desse novo imóvel.
E se possível, ter o bom senso também, porque vamos tomar aqui como exemplo o objeto do guarda-roupa. Faz uma gentileza, talvez, de desmontar ali o guarda-roupa, deixar pelo menos organizado as peças ali que compõem o roupeiro, porque tem, às vezes, a pessoa que quer se livrar tão rapidamente que coloca o móvel inteiro mesmo ali na frente de casa. Então, talvez ter essa sensibilidade de, pelo menos, organizar. Assim também não fica visualmente feio, afinal de contas, esse lixo vai ficar na frente da casa do morador. E também facilita o trabalho das equipes que vão fazer esse recolhimento. Olga, bom, então você já disse que o trabalho passou lá pelo Cascavel Velho, ontem foi no bairro Floresta e em parte ali do Riviera. Quais são os próximos bairros em que o programa vai passar?
Então a gente vai ficar uma vez por mês em cada bairro, né? Então o próximo agora vai ser o Santa Cruz, né, que vai ser agora em outubro, novembro no Santa Felicidade e em dezembro no Periolo. Tá, a gente já fez um cronograma até o final do ano.
E como que esse cronograma foi estabelecido? Houve, por exemplo, assim, algum critério de prioridade, bairros que precisam de mais atenção e outros não? Como que vocês organizaram esse cronograma?
Então, no início eu imaginei, né, e a minha ideia era passar a cada 15 dias, né, estar num bairro, mas nós percebemos que existe uma preparação muito grande antes de nós irmos para o bairro, né, porque nós envolvemos outras secretarias, então tem que participam com a gente, saúde, endemias, né, então a gente precisa de uma preparação maior, por isso que acabou ficando uma vez por mês. Então nós fizemos um levantamento de quais seriam os principais bairros nesse momento, onde nós tínhamos uma maior recorrência de denúncias de descarte. Né? Então, fizemos um levantamento e identificamos esses 4 bairros como maior focos, né, de descartes irregulares. Então, começamos a fazer o trabalho por ali. Tem bairros em Cascavel que praticamente não vai precisar fazer, né? Porque são bairros que o pessoal cuida, que a população cuida, cuida da praça, cuida das... Então, praticamente a gente não tem essa urgência de ir lá. Mas nós vamos passar por lá também. Mas nós agora fizemos um diagnóstico nesses bairros, né? E levantamos aí os principais.
E eu quero aqui aproveitar essa sua colocação e fazer uma relação importante a quem nos ouve. No primeiro semestre de 2025, Cascavel registrou uma alta de febre chikungunya. E isso tem uma relação totalmente com o descarte irregular, com o lixo a céu aberto. Quando acontece de um bairro, uma determinada região, ter muitos locais onde o lixo é descartado de forma irregular, na maioria das vezes são esses mesmos pontos que registram proliferação alta do mosquito Aedes aegypti. Então o lixo, ele tem um impacto não somente ambiental e estético no espaço geográfico, mas também é um problema de saúde pública.
Sim, por isso que nós convidamos a saúde, a Endemias, para participar conosco desse programa, porque nós entendemos que ele não é um programa que envolve só a Secretaria de Meio Ambiente, né? Ele envolve outras questões do município como um todo. E eles estão junto conosco nessas palestras, nos focos onde estamos fazendo limpeza para verificar se está tendo foco de mosquito ali ou não, informando a comunidade, né, da importância de não deixar os lixos justamente para não acumular, como é que ele se prolifera. Então, realmente, assim, é um trabalho muito maior, sabe? É um trabalho, eu venho acompanhando ontem e hoje a equipe trabalhando e os resultados. A gente fica muito feliz de ver o envolvimento tanto a equipe que está lá trabalhando, toda a equipe, né, que está conosco. Eles simplesmente compraram a ideia realmente da educação e de passar essa informação para a população e estão levando isso de uma forma muito clara. Tanto que nós voltamos no Cascavel Velho já 2 vezes, né, depois que limpamos, e percebemos que grande maioria dos pontos onde nós limpamos está legal ainda, sabe? Então, que bom, está dando certo. E é isso que a gente espera, né, que aconteça com Cascavel toda.
Olga, para finalizarmos a nossa entrevista, por gentileza, deixe aos nossos ouvintes os contatos da Secretaria do Meio Ambiente para aquele agendamento da retirada dos resíduos sólidos e eventuais denúncias também, quando presenciamos algum crime ambiental, para ligar e denunciar ou tirar outras dúvidas em relação ao meio ambiente e à preservação dos espaços na cidade.
Legal. Então, assim, para os volumosos, o telefone é o 991-46-1501. Tá, esse é o WhatsApp, onde eles atendem o tempo todo. Se você ligar, é muito rápido, o pessoal atende rapidinho, você passa seu endereço, seu bairro e faz o agendamento lá para retirada. Se você tiver lá um móvel que está ainda montado e você quer se retirar, antes de desmontar, pode até fazer uma foto e mandar, porque de repente o pessoal verifica que é um móvel que está em boa situação, uma pia, um armário, alguma coisa, e eles mesmo vão lá fazer a retirada, porque eles vão acabar doando para alguém. Tá? Denúncia por descarte irregular, que é crime, né? Você pode fazer pelo 156. Tá? Então, se percebeu que alguém está fazendo algum descarte irregular, liga no 156 que a gente faz. E aí, só para finalizar, né? Eu queria dizer assim que Cascavel Limpa, né, que a gente fala tanto, e a mudança para uma cidade melhor, ela começa com cada um de nós, fazendo o descarte correto, dando destinação correta lá na minha casa, na minha rua e no meu bairro.